I'm turning now to the Acts of the Apostles, chapter 2 and verse 37.
Eu estou abrindo hoje nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, estas palavras do sermão do apóstolo Pedro. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? Bem, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração. Eu gostaria de falar essa noite sobre o poder de Deus, o grande poder de Deus, não em criação, não em mudando às vezes ou o evento das coisas com o seu poder, mas no seu poder espiritualmente, principalmente no coração dos seres humanos, quando ele age. Bem, Cristo foi crucificado e mais ou menos 7 semanas se passaram. E o que acontece aqui é que na sua crucificação, quase toda a população de Jerusalém... Eles tiveram visitas de todos os campos, terras, onde os judeus foram dispersos. E agora, viajando para Jerusalém, quando Cristo foi crucificado, e gritos, quando eles gritavam pela execução de Cristo, multidão de pessoas da Galiléia, de Judá, das regiões aos redores e visitores de longe, tantas das pessoas naquela multidão que foram persuadidas a gritar pela crucificação de Cristo, tantos deles foram tocados pelo seu grande poder. Tantas pessoas naquela terra foram curadas. Milhões de pessoas de todos os lugares onde Cristo clamou e pregou curas que não poderiam ter sido imitadas, e ainda assim, com tudo isso, com montanhas de evidência indicando a divindade de Cristo, de que ele vinha de Deus, que ele era com certeza o Messias, eles foram persuadidos a gritar pela sua persecução. E um dos motivos pela autoridade judaica daquela época, que buscou isso, que Cristo traria a ira da autoridade romana em seus países, eles diziam. E eles estavam debaixo, como se fossem aprisionados pelos romanos. E Cristo, que era chamado o rei, provocaria a reação, a ira da autoridade militar de Roma e de César. E a multidão, com esses tipos de pensamentos, ficaram contra Cristo. Eles não queriam ele. Eles não queriam Cristo por causa da sua mensagem. Sim, eles gostavam da cura de Cristo. Eles, em época, pegariam ele até para fazê-lo de rei por forças. Mas a mensagem de Cristo eles não gostavam. Que eles eram pecadores, tinham que se arrepender dos seus pecados, tinham que confiar em Deus. Eles não queriam isso. O que eles queriam era que o Messias, eles esperavam, eles não queriam alguém, um Messias que libertasse eles espiritualmente, mas alguém que fizesse algo aqui nessa terra. Eles queriam ser libertados politicamente. Não alguém que asseguraria o perdão de Deus, a reconciliação com Deus, comunhão com Ele. E por esses motivos, como eles estavam convencidos com a pregação, eles ignoraram a evidência de que Ele era de Deus e era divino e clamaram pela sua execução. E a pregação aqui em Atos vem para explicar que foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus, foi premeditado que Cristo seria, que Cristo passaria por tudo aquilo e morreria na cruz. Ele veio como homem, como nosso representador, para sofrer e morrer, para que Deus colocasse nele toda a ira que ele pagasse pelos pecados daqueles que viessem a ele, para que ele pudesse adquirir o direito de perdoar todos aqueles que seriam chamados a ele. Queridos amigos, isso era claro que Deus. O Deus triuno, a Santa Trindade, antes do mundo se iniciar, sabia como o mundo se rebelaria, determinou que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas, um Deus, determinou que Cristo seria o Salvador, a segunda pessoa da Santa Trindade, ele viria. Incrível esse plano de salvação. E ainda assim, homem ainda continuou e levou até o fim esse plano, crucificar Cristo. Isso tudo aconteceu mais ou menos 7 semanas antes desse primeiro sermão que foi dado pelo apóstolo Pedro. E o que eu gostaria de chamar a sua atenção é o versículo 37, e ouvindo isso, este sermão, falaremos mais sobre isso em um momento. Compungiram-se em seu coração. Bem, a tradução compungiram-se, diríamos que a tradução da Bíblia que usamos já é mais antiga. E esse exemplo, por exemplo, compungiram-se, essa palavra. Às vezes não parece, como se você tivesse sido furado por uma agulha. Não é algo muito forte nos dias de hoje. Algo que doa um pouco. Mas não era assim na antiguidade, quando essas Bíblias foram traduzidas. Era uma palavra mais forte. Poderíamos descrever de uma forma mais séria. Hoje em dia seria mais certo dizer como se fossem perfurados em seus corações. E assim conseguiríamos entender melhor o que essa palavra significaria. Como se fosse um prego, só para vocês entenderem um pouco da dor. De qualquer jeito, quando eles ouviram isso, compungiram-se em seu coração, como se cortasse o coração. Através do coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? Bom, eu gostaria de dizer algumas coisas sobre o efeito que o primeiro sermão teve nesses que ouviram, resultando em 3 mil pessoas nessa ocasião, buscando e encontrando o Senhor. A palavra é usada em literaturas, cortando, como se fosse um ataque militar. E as pessoas de um lado desse conflito estão muito confiantes. São soldados, a maioria deles, eles são confiantes em batalha, eles se sentem superior à outra metade. Eles sentem que tem toda vantagem em seu favor. Então eles correm para onde estão os seus inimigos. Soldados muito confiantes. Talvez os mais confiantes estão no início, na frente. De repente, ele vê o que espera e ele sente um medo, como se fosse algo em seu coração. E ele como se fosse cai, fica fraco. É como se o seu peito, entrasse em seu estômago e ele não tivesse ar. E ele se sente como se seus pés tremessem e ele caísse. E ele sente, em um momento, uma mistura de dor com humilhação. Ele achava que seria uma vitória. E agora ele consegue ver o que vai acontecer. E ele está em choque. E é como a palavra é usada na literatura antiga. Compungiram-se. Não é o suficiente. algo que corta completamente o que está acontecendo. Gritar. Vocês que gritaram pela morte de Cristo, gritaram: crucifica ele. Vocês que escolheram Barabas para ser solto em vez de Cristo, endureceram seus corações. Pessoas que isso justificariam do que vocês adquiriram. Então eles pensavam com a execução de Cristo e agora, em algumas semanas, eles estão completamente maravilhados. Essa é a narrativa que lemos. E é assim que as pessoas são convertidas. Sempre foi, sempre será. Se alguém é convertido de ser um descrente em ser um verdadeiro crente em Cristo e se torna um filho de Deus, se arrepende dos seus pecados, confia em Cristo, é porque eles receberam um choque como esse. Talvez eles eram pessoas muito orgulhosas, descrentes. Não querem saber da Bíblia, de Deus, e de repente, como se fosse um choque que muda tudo. Algo que prega em seus corações, que aperta em seus corações, suas consciências, seus sentimentos, tudo muda. É isso que acontece quando alguém é convertido. Talvez que não era completamente hostil com a fé cristã, mas indiferente. Completamente uma pessoa que não se movia, não tinha efeitos, e de repente tudo significa tanto. É algo urgente, é algo que move em seus corações. Eu devo ter paz com Deus, eu devo encontrá-lo. Ele nunca pensou assim. E talvez alguém que não queria aprender, talvez que alguém que era tão feliz vivendo por esse mundo, por suas ambições, pessoas que buscavam só prazeres mundanos, incluindo prazeres pecadores, e eles não queriam saber de Deus, não tinham necessidade em nenhuma área em sua vida, de repente o choque vem. Eles sentem a necessidade de Deus. E é o que lemos aqui nesse versículo 37. Pregação de Pedro, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens? Irmãos, o que devemos fazer? E é o que pensamos. Conversão é um choque. É um choque à vida antiga. No momento, a gente não liga. No momento, a gente não é movido. Pessoas que não vêm à igreja por anos, ou vêm à igreja por anos, eles vêm com seus familiares e eles nunca sentem nada. Ouvem a mensagem, não levam a sério. De repente vem um dia. Talvez eles eram jovens, agora um pouco mais velhos. De repente, movem seu coração. Eles são compungidos com essa mensagem. E eles buscam a Deus. Eles se sentem mal diante de Deus, envergonhados, culpados e necessitados e condenados. É isso que estamos falando essa noite. Queridos amigos, é assim que acontece. Deixe-me levá-lo ao versículo 22 desse capítulo 2. Aqui está Pedro. Homens israelitas, escutais estas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. O que trouxe o choque no caso deles foi que esse sermão é longo, só temos o básico aqui registrado em Atos 2, mas era muito mais longo do que parece aqui. Esses são os fatos. Inclui ensinamento sobre Cristo, que ele era o Salvador autenticado por Deus, com milagres, maravilhas, sinais, que foi visto por todo mundo. Então, eles tinham que ter crido, mas eles não creram. E eles não perceberam nada disso, não enxergaram, e eles clamaram pela morte de Cristo. Mas agora, quando eles foram relembrados dessas coisas, porque Deus está operando em seus corações, de repente eles são compungidos em seu coração. Eu sei, conheço muita gente com quem aconteceram essas coisas. Ouviram a mensagem, são pecadores, sabem que Deus mandou um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que ele, em sua morte expiatória, por aqueles que buscariam a salvação e se arrependeram dos seus pecados, eles conhecem essas verdades, mas nunca moveu essas pessoas. Alguns de nós estão assim por anos, nunca fomos tocados, nunca fomos afetados, e de repente percebem. Percebem um grupo de coisas ao mesmo tempo, isso é verdade. Cristo é Deus. Ele fez isso por pecadores. Sem ele, nós estaríamos eternamente condenados. E as coisas que ouvimos, de repente, se tornam reais e verdadeiras. E ele nos checa e como nos afeta. Pode acontecer às vezes em uma noite. De repente, nossa atitude muda. E tudo em nós muda. E percebemos que nós somos esses pecadores, que necessitamos de salvação e o perdão de Deus. Eu sou aquele que merece morrer. Eu sou condenado. Eu fiz coisas terríveis. Eu sou. E pensamos em nossos corações, corações, nossos pecados do coração. Todo mundo pode dizer: eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sou desonesta. E aí vai. E somos afetados. E isso arruína nossa emoção, nossa consciência, nosso ser. Nós não ligávamos para isso. Eu não prestei atenção em nada disso, nós pensamos. É um alarme, como se fosse. Como eu insultei Deus, como eu fui descrente, como eu pensei em mim só. Eu nunca agradeci a Deus, eu nunca louvei a Deus pela minha vida, pelos poderes, pelos dons que eu tenho. Talvez, mesmo aquelas pessoas que são ambiciosas ou querem mais e mais. E todos os pecados, tantos que a gente poderíamos citar, você vê quem Cristo é e quem eu sou verdadeiramente. A pessoa pensa: quem é Cristo? Quem sou eu? Eu pertenço a Ele ou não? Eu venho a Ele e me arrependo? Ou qual vai ser o meu futuro? Isso que estamos pensando hoje. Qual é a sua maneira de ver o mundo? Usamos esse termo muito, é um termo moderno. Bem, a maneira bíblica de ver o mundo, a maneira que olhamos para o mundo, seus propósitos, começa com isso, que Deus, Deus Todo-Poderoso, fez todas as coisas que são feitas, que existem do nada. Ele fez tudo. E a maneira que o mundo, que não crê em Deus, vê o mundo, acredita que nada veio do que existia, que tudo veio do nada. E o homem, ele tenta fazer o possível para explicar que faz sentido. Que nada fez tudo. É o que a ciência descrente acredita. Eles, com as suas teorias, e gastam muito dinheiro para tentar trazer realidade às suas explicações de como nada pode fazer tudo. Ah, poderíamos levar isso um pouco mais adiante? Eles acreditam que nada fez tudo para nada. Porque tudo vai acabar em nada, em partículas pequenas vão desaparecer. E a raça humana e tudo que as pessoas lutam para ter e alcançam, tudo desaparecerá. Será que essa é a sua visão do mundo? Nada fez com que tudo fosse criado e o destino é ir a nada. Bem, nas escrituras, isso é tolesa. É descrito como uma tolesa. Não quer dizer que as pessoas são tolas. Se você acredita nisso, que nada que venho do nada. Moralmente, você acaba sendo tolo. Você não está usando o seu intelecto, a sua capacidade para ser satisfeito e contente com essa ideia do mundo. O tolo diz o sem coração, diz o rei Davi, não existe Deus. Mas não somos tolos. Em termos de inteligência, porque eu digo, em nossas decisões nós somos, rejeitando Deus, rejeitando o Criador, rejeitando Sua palavra, bem, como se estivéssemos dormindo, dormindo a eternidade, sem consciências das nossas necessidades espirituais e o que acontecerá conosco eternamente, não estamos prestando atenção. Sem vida, em termos com a nossa, da nosso, do nosso relacionamento com Deus, dando graça a Ele. Não percebemos os perigos espirituais e as bênçãos espirituais. Não entendemos o poder de Deus, a sua santidade e justiça. Não temos esperança, não temos futuro, não temos vida eterna. Não temos poder para nos comunicar com Deus e para melhorar, reformar nossa vida. E essa visão do mundo que nada deu a criação a tudo e que vamos e vai virar tudo vai virar nada. Davi diz certamente, o tolo diz em seu coração, talvez não em seu cérebro, mas em seu coração. Não existe Deus. Conversão é quando essa explosão na mente acontece. E acordamos, que tolo eu fui. Eu empurrei de lado, não prestei atenção em Deus. Queridos amigos, que Deus toque seu coração, que Deus toque na sua alma. Temos que ver isso como um choque para nós, que somos ofensivos diante de Deus. Que insulta a Deus nossa descrença, nossa rejeição. Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, que fez eu, você, com cuidado, nos deu tanto. Somos minúsculos para Ele. E mesmo tão pequenos, nós olhamos para Deus e rejeitamos Ele. E falamos mal, quão tolos nós somos e quanto merecemos a condenação de Deus. Não temos defesa, não temos desculpa para nossas descrenças, não temos desculpa para os nossos pecados, fazemos decisões tolas e nós ignoramos, rejeitamos, nos afastamos do Deus Todo-Poderoso. Mas de repente, você possa dizer, nós buscamos perdão, paz com Deus, por união com Ele, tê-lo, caminhar com Ele. Nós desejamos uma transformação em nossas vidas, que Deus pode nos dar, que nos dará entendimento dele, nos fará caminhar com Ele, perdão, poder, vida eterna. Coisas maravilhosas, queridos amigos. Isso move na gente de uma forma muito forte. Sabemos. De repente, nós percebemos. Vamos supor que você está indo para um aeroporto e você percebe que você não está com o seu passaporte, você checa na sua mala e é um choque para você. Você não lembra onde você colocou. De repente, na sua mente, você lembra: eu lembro que está em algum lugar na casa. Bem, com certeza você já passou por esses choques em muitas formas diferentes, talvez não dessa maneira. É a mesma coisa quando percebemos. Diante de Deus, Ele é o Deus que está lá. Cristo Jesus é o Salvador, que veio para sofrer e morreu pelos pecadores. E eu fiz dele meu inimigo. E você fica frio em si. O que pode ser feito? Agora, esse grande choque é o que a passagem quer dizer. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? Existe alguma maneira que podemos mudar isso? O que vai se tornar de nós? Que nós participamos da execução do Messias. É o que Cristo veio para ser executado, mas mesmo assim. Eles são responsáveis, que eles gritaram, rogaram, eles fizeram o que devemos fazer. Versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, arrependei-vos. Não é uma palavra negativa, arrependei-vos. O que eles entendiam? Existe esperança, eles entendiam, ouviam ele dizendo: existe esperança. Essa palavra arrependei-vos, talvez possa parecer uma palavra negativa. O que eu posso fazer? Deixar de lado meu orgulho e prostrar-me nos meus joelhos e me arrepender dos meus pecados? A maneira que eles ouviram essa palavra tem esperança, tem uma maneira. Deus está pronto para perdoar-nos. Deus vai nos perdoar, mesmo por esse tão grande pecado. Deus tirará esse pecado, essa culpa de nós. Deus, depois de tudo, nos abençoará e podemos nos ser reconciliados com Ele e caminhar com Ele. Ele nos amará, nos guiará, nos ajudará e nos levará para uma glória eterna, eternidade. Bem, se você tivesse ofendido alguém, muito mal, talvez, e você dissesse a seu amigo: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E esse amigo dissesse: bem, eu te falo o que você deve fazer. Peça desculpas. Mas se eu fizer isso, vai ficar tudo bem? Se eu fizer isso, eu vou ser perdoado? Sim. Então a palavra peça desculpas é uma instrução para fazer algo humilde. E é uma promessa também. Você faz isso, você será perdoado. Faça isso. E seu relacionamento pode ser voltado. E é isso que acontece aqui. Estamos perdidos, condenados. Arrependei-vos. Só isso? Sim. Você quer dizer, não temos que fazer algo grande que é impossível para nós? Não temos que fazer pagar um preço? Só se arrepender? É isso que temos que fazer? Sim. Isso é maravilhoso, amigos. Eu e você. Que nunca poderíamos pagar Deus, nunca poderíamos fazer nada para compensar os nossos pecados, nunca poderíamos fazer nada para compensar a ofensa contra Ele, manter suas leis, seus padrões. Aqui nós temos arrependei-vos, é uma palavra maravilhosa. Arrependei-vos. Vire, deixe seus pecados. Abandone o amor por si mesmo e pelas coisas desse mundo. Diga a Deus quem você é, tudo o que você fez. Humilhe-se diante dele e mova seus olhos para ele. Veja o que ele fez na cruz do Calvário para te pagar dos seus pecados. Ah, arrependa-se. É tudo o que você deve fazer. Se você fizer isso de coração, Ele te receberá, Ele te mudará, Ele te salvará. O que devemos fazer? Eles dizem, o que faremos? Agora eles estão sérios. Aqueles que zombavam, faziam brincadeiras, estavam ansiosos aqui. O que devemos fazer? Aqueles que se achavam certos, que sempre tinham uma resposta na ponta da língua para tudo. Aqui eles estão perguntando: o que devemos fazer? O que faremos? E essa palavra é tão preciosa a eles. Arrependei-vos. Arrependei-vos, amigos. Vá a Deus com vergonha. Diga a Ele tudo o que você fez, que você está debaixo da condenação dele. Eu não acredito no, na pregação do apóstolo Pedro. Eu não acredito que envolva nenhuma emoção de teatro, como alguns dizem. Eu estou expandindo o sermão, mas é uma mensagem que existe profecia, explica a profecia, explica o que Davi diz. Quando você lê, você diz: alguém não diria que é um sermão que te deixa, que alguém está gritando, que alguém te deixa emocionado dessa forma? Não, essa é um sermão que apela. E Deus estava lá em obra. Por isso as pessoas que, como se fossem assassinos com o que aconteceu com Cristo, foram completamente mudados. O que devemos fazer? É assim que você vem a Deus. Arrependa-se com todo o seu coração dos seus pecados. Vá a Cristo, entregue a sua vida a Ele. Veja Ele como seu Salvador e diga: se Ele me receber, me abençoar, me fazer filho de Deus, me levar ao céu, eu vou entregar a Ele minha vida como meu Senhor e meu Deus. Pedro prega àqueles que se arrependem, e eles dizem, e ele diz: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E ele também diz: salve-se dessa geração, deixe as coisas do mundo, os seus pecados, as ideias vãs, e entregue a sua vida completamente a Cristo. E com muita alegria receberam a palavra. Aqueles que receberam a palavra com muita felicidade foram batizados. E foi uma conversão real. Versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e do partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, respeito e muitas maravilhas. E sinais se faziam pelos apóstolos. E essas conversões eram tão verdadeiras que, você sabe, nesses dias, naqueles dias, judeus convertidos, eles infuriavam tanto suas famílias que eles eram jogados nas ruas, jovens, adolescentes, por causa de suas conversões. Eles eram deixados sem nada, pessoas que dividiam casas. Então existe a grande pobreza, grande perseguição. Pessoas eram completamente separadas de sua família. E esse é o motivo de que entre esses 3.000 convertidos, eles tinham tudo em comum. Então, as pessoas que eram deixados, destitutos, eles providenciavam a ele, outros providenciavam a ele grande comunhão entre eles. Essas eram as pessoas mudadas, pessoas com corações cheios de simpatia, considerações um pelo outro. É assim que começou. com ódio por Cristo, rejeição dele e um grande choque que os levou a ver suas necessidades espirituais, que eles eram pecadores indo à condenação e eles apreciaram Cristo, o que ele fez. E é isso que precisamos ter. Cada um de nós, amigos, se você nunca foi chocado, se você nunca foi movido, é isso que você precisa buscar a Cristo.